Boa tarde, hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022, pontualmente 17 horas. Entramos no ar com mais um boletim sobre a invasão russa ao território ucraniano. Eu sou Rodolfo, falo aqui de São Paulo e já deixo aquele convite para você. Por favor, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se você quiser contribuir com o nosso projeto, você pode entrar para o Clube do HO a partir de R$ 2,99, clicando no Seja Membro e também pode deixar uma contribuição aqui no Superchat, na barra aqui do chat, você tem um cifrãozinho, você pode contribuir também com o HO, ajudando a manter esse nosso trabalho e também essa cobertura quase diária sobre o conflito. Lembrando que aqui na descrição da live você encontra o link para todos os episódios, os links, na verdade. Todos os episódios estão na descrição da live, você pode então clicar e salvar também e acompanhar desde o dia 22. Estamos cobrindo esse evento, mesmo que você que já conhece o HO, você sabe que temos vídeos anteriores sobre isso. Hoje mesmo o Daniel colocou um vídeo no Dani News falando um pouco sobre as questões históricas que demarcam aí uma identidade, uma aproximação, enfim, que serve de base para o discurso em parte da Rússia, em parte da Ucrânia. Então você pode dar uma olhadinha também no Dani News, que é conteúdo aberto para todo mundo. Bom, eu falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, boa tarde, querido.
Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Ari, que está sempre conosco no chat. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa que deve ser a nossa 10ª ou 11ª live. A gente fez uma pausa ontem apenas. Agradeço as mensagens carinhosas de todos vocês, todas vocês que disseram que a gente precisava mesmo descansar um pouquinho. Ontem foi um dia um pouco menos movimentado, de fato. Hoje não, hoje já temos bastante coisa, até pelo acúmulo. Então, sem mais delongas, vamos lá, que tem bastante coisa, né, Rhodes? Obrigado de coração, gente, por estar aqui conosco. E vamos lá, fizemos aqui uma lista, como a gente tem feito para vocês, dos eventos do dia, para a gente poder comentar e analisar, que é o que a gente busca com essa cobertura. Diga, Rodolfo, como é que está o cenário aí?
O cenário hoje é longo, vamos lá. Começando, como sempre, pelas ações militares e algumas notícias relevantes. Vindo da Polônia, uma informação de uma possível troca de MiGs por F-16. F-16, caça fabricado pelos Estados Unidos, seria enviado para a Polônia e a Polônia enviaria MiGs para a Ucrânia, já que os MiGs são aviões russos, são aviões que facilitam a vida dos pilotos ucranianos, porque eles são treinados em MiGs. O Daniel já falou aqui isso em várias lives anteriormente, que os aviões de guerra, os caças, eles geralmente são padronizados a partir de uma plataforma, então não é tão simples quanto parece enviar um avião de guerra para um outro país se os seus pilotos não têm um treinamento para utilizar aquele avião. Então haveria uma troca, os Estados Unidos mandaria aviões F-16 para a Polônia e a Polônia poderia mandar os seus MiGs para a Ucrânia. Mas, né, Daniel, rapidinho, a Polônia correu para as redes sociais para desmentir essa notícia, né?
Sim, ontem foi uma guerra de informações a respeito disso, justamente porque foi divulgado por um jornal grande do leste europeu, pelo Nexta, que é uma fonte interessante, que essa conversa estava acontecendo. E aí, de novo, né, com perdão aqui de um eventual trocadilho, faltou combinar com os russos, quem conhece a expressão do nosso futebol vai lembrar.
Exato.
Nesse caso, faltou combinar com os poloneses, porque a notícia começou a ser veiculada no âmbito da OTAN, imediatamente, coisa de minutos, horas, depois, menos de uma hora, duas depois, o governo russo avisou que quem cedesse território seria considerado participante do conflito, e no Twitter a chancelaria oficial do governo da Polônia, conta verificada, órgão público, avisou, não vamos ceder não. Então aí você vê que teve um jogo, foi bem rápida no sentido de, olha, né, vamos desmentir isso aí. O governo polonês inclusive colocou fake news e falou pro jornal, falou, olha, cuidado com o que vocês espalham, nós não vamos nem ceder aviões, nem uso das bases. O que mostra, mais uma vez, que a disposição da OTAN é de, no máximo, um auxílio logístico, mas não de um envolvimento. E a Polônia, bom, tem toda essa história com a Rússia, tem, né, tem todo esse passado tenso. A Polônia se apressou, né, em desmentir a informação. Foi até estranho, né, Rod, de tão rápido.
O tom de... Não, você bem colocou, né? Foi quase, se a gente colocasse num termo mais popular aqui do Brasil, seria um tá louco. Você tá louco? Não foi isso não, rapaz. Né? Ninguém falou isso aqui não, tá bom? Tá, é fofoca, tá bom? Isso aí deve ter saído na Sônia Abrão, né? Então, tipo foi mais isso. Ou menos nesse sentido, né? Mas vamos lá. Além disso, um outro ponto importante sobre a estratégia russa, agora no conflito. Os russos começam a avançar para a hidrelétrica de Kaniv, ao sul de Kiev. Quer dizer, ainda faz parte daquela estratégia de controle sobre pontos ligados ao fornecimento de energia, que nós sabemos qual é o objetivo disso, né, Daniel? Faz parte de uma estratégia também de cerco. Notícias de bases aéreas destruídas. E teve uma notícia de planos capturados, não teve, Dani? De planos de ataques, sim, né? À cidade de Odessa.
Odessa, no extremo sul do país, inclusive Zelensky fez um pronunciamento num tom já bem diferente nos últimos dias, um tom que você percebe que o presidente Zelensky começa a ficar mais apreensivo, e aí, claro, ele jogou com a história. Odessa é um balneário famoso, ele falou, os russos que vinham para cá para se divertir vão cometer esse crime, então a gente começa a ver um cenário importante. Você tá com o nosso mapa fácil aí, Rhodes?
Tô sim.
Só para mostrar para vocês, gente, porque aí a gente já comenta essa questão da energia, nós assinalamos para vocês aí a usina de Chernobyl e as outras quatro usinas nucleares da Ucrânia. Uma já tomada, Zaporizhia, mais para frente falaremos disso, outras duas ali na porção mais próxima de Belarus e bem no centro do mapa, sudeste de Kiev, a usina de Kaniv. Aos poucos a Rússia vai tomando, e vejam que lá embaixo, perto de Mykolaiv, o avanço vai na direção de uma usina também, além, claro, de cercar Odessa, aí vocês têm Odessa no sul do mapa, porque aí a gente já localiza toda essa questão, né? Então a gente tem aí sim uma estratégia russa de assumir o controle. A Rússia ainda não cortou energia, mas ela já comanda parte dessa energia. Hoje, eu estava vendo alguns números... Agora há pouco. Hoje a Rússia controla algo como talvez 30% da energia do país. Se tomar essa hidrelétrica, isso chega perto de 40%. Né? Usinas nucleares são metade da energia do país. Vai ficando complicado, né, Rodolfo? Você começa a ficar com a energia do país na mão.
Ainda mais devido à questão do clima, do inverno, de tudo isso. Exato. De outros pontos que já conversamos, sobre as comunicações, enfim. E vendo, se você olhar bem o mapa... essa parte em azul mais escuro, que seriam as partes, então, já marcando o avanço russo, o avanço vai caminhando para perto de Lviv, né? Vai chegando próximo à fronteira com a Polônia. E esse aí promete ser um ponto muito importante desse conflito. Primeiro, porque Lviv até agora tem sido um dos pontos principais de saída dos refugiados, de quem está fugindo da guerra, e é muito próximo da Polônia, né? E a Polônia faz parte da OTAN. Então aí também tem questões que podem tornar essa movimentação ainda mais tensa. Contudo, entretanto, todavia, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos... disse que não tem informações e não acredita que o ataque russo a Odessa seja iminente. E aí isso vem de uma afirmação que diz, olha, os russos já lançaram cerca de 600 mísseis desde o início da invasão ao território ucraniano e já utilizaram cerca de 95% das forças de combate que haviam destacado para a ação na Ucrânia, para a invasão à Ucrânia. Então, o que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse? Para que uma nova ofensiva à Odessa se confirme, seria necessário que a Rússia mandasse mais tropas, mobilizasse outros setores do exército russo, das forças armadas, e deslocasse para a Ucrânia. E segundo o Departamento de Estado de Defesa, dos Estados Unidos, essa movimentação não está acontecendo. Então eles estão trabalhando com a seguinte hipótese. Há uma possibilidade? Faz parte dos planos da Rússia Conquistar Odessa, fazer um cerco a Odessa? Faz. Mas com o atual contingente das Forças Armadas Russas que foram destacadas para a invasão à Ucrânia, não há como fazer isso. Será necessário, então, deslocar mais tropas da Rússia para dentro da Ucrânia. E é claro, não tenham dúvidas que tudo isso tem sido monitorado exaustivamente pelos departamentos de defesa de todos os países da OTAN, da Europa. Então, esse foi o contraponto a essa informação, né, Daniel? Vem uma Ucrânia falando, ó, vão invadir, tá na marca do pênalti. E aí, Daniel, a gente tem comentado muito isso, né? A mudança do tom do discurso do Zelensky, que está caminhando para um discurso, ó, vai acabar, vamos perder se não tiver a ajuda do Ocidente. E aí os Estados Unidos, não, mas Odessa não vai ser tão rápido assim. Então, complicado, hein, para a estratégia do Volodymyr Zelensky uma declaração como essa, né?
É, porque acaba mostrando que... E a gente talvez, ouçam muito bem este talvez, esteja começando a ver algo que, sem falsa modéstia, gente, quem tem nos acompanhado, a gente tem colocado desde o começo, houve um certo otimismo, quase torcida, no começo, quase torcida no jornalismo. Todo mundo tem direito de torcer para o seu lado, enfim, das suas simpatias. Mas o jornalismo vinha fazendo uma cobertura que era quase uma panfletagem, e agora parece, eu estou com a sensação, por algumas declarações recentes, que o realismo está batendo na porta. O Zelensky forçou a barra várias vezes, e forçou a barra, aqui eu uso a expressão sem medo, no sentido de jogar com frases bastante pesadas, com essa questão da não entrada da OTAN, diz que daqui para frente, se a OTAN não entra, se não há uma zona de exclusão aérea, a OTAN será cúmplice dessas mortes. Ele usou palavras fortes nesse sentido, no sentido de tentar forçar realmente a OTAN a entrar. Não aconteceu. Blinken dando, né, não só o Anthony Blinken, né, vários oficiais americanos e estadunidenses dando essas declarações. Hoje teve também um discurso conjunto do Mark Rutte, que é o primeiro-ministro da Holanda, com o Boris Johnson, com o... Meu Deus, me fugiu, Justin Trudeau, do Canadá, e os três dizendo que não dá para sancionar a economia russa na parte da energia, porque a Europa precisa dessa energia. A gente começa a ver a real política entrar em campo, né, Rhodes? Parece que... Assim, olha, a gente vai até um certo ponto para ajudar vocês, sim, mas a partir de um certo ponto, não. E como o Rodolfo muito bem pontuou, essa é uma frase que mostra para caras que talvez tenha um limite, ou enfim, no mínimo, coloca o Zelensky, sim, numa situação difícil. Ele tenta trazer a questão de Odessa como uma urgência que precisa ser resolvida, e a principal potência ocidental não diz, não, calma, não é bem isso, né?
Todos os discursos do Zelensky até agora sempre colocaram todos os pontos de ataque do momento como pontos centrais. Claro, ele é o presidente da Ucrânia, ele está defendendo o seu país. Seria até estranho se ele não colocasse isso. Mas para quem acreditava que a OTAN, que a União Europeia, que os Estados Unidos sairiam em desabalada carreira apoiando o Zelensky, nós colocamos na nossa última live, que foi ao ar no sábado. Nós dissemos, olha... Não temos como confirmar isso, mas o que parece e parecer não é fato. O que nos parece dessa situação é que houve sim uma série de promessas ao Zelensky de que ele receberia apoio e pode ficar tranquilo, e ele comprou as declarações pelo valor de face. E nós sabemos que na diplomacia internacional não se compra declaração por valor de face, né? Aliás, qualquer setor diplomático sabe que o que está num documento não é aquilo que traz as reais intenções. Tem que ter um pouco de pé no chão. E isso não é, de novo, justificar a ação da Rússia. Isso é falar, agora a gente está vendo que, de fato, o Ocidente está falando, querido, complica. Hoje eu vi um meme que eu mandei para o Daniel, fantástico, né? O Zelensky pedindo, OTAN, nos ajude, né? E a OTAN falou, pode deixar, bro. E aparece um monte de foto de um monte de prédio na Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, com as cores da bandeira ucraniana. É muito bonito, um apoio simbólico, mas que na prática não é isso, né? Então, de novo, traz alguns pontos interessantes aí. Bom, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica e seu diretor, o Rafael Grossi, as forças russas começam a interferir no funcionamento, na administração da usina nuclear Dysporidia. Isso é um fato importante, porque segundo Rafael Grossi, quais são os dois pontos disso? Bom, do ponto de vista da guerra, é um controle sobre uma usina nuclear a maior da Europa, que eu não me lembro agora a porcentagem do quanto ela é responsável pela energia elétrica, na geração de energia na Ucrânia, mas enfim...
É coisa de 20%, 30%.
20%, 30%. Eu estava com esse número de 30%, mas eu não quis dar canelada, né? Bastante,
é.
Né?
Não, é isso sim, é isso sim.
É isso, né? E aí, óbvio que isso é um problema para a questão da guerra em si, mas o Rafael Grossi também diz, e não, se você tem uma interferência das tropas russas, quem garante que essa interferência em algum momento não vai trazer problemas para o próprio funcionamento da usina? Porque de repente vem ali os militares, dão uma ordem, os técnicos da usina falam que tal ordem não pode ser executada, aí os militares dizem que tem que ser executada, cria-se uma tensão, isso pode trazer muito, muito, muito... problema, né, Daniel?
Sim, sim. E de novo, né? A energia russa vai ficando na mão. Perdão, a energia da Ucrânia vai ficando na mão da Rússia. Por enquanto, por exemplo, tem partes do país que continuam com energia, porque a Rússia quer. As partes que são abastecidas por esta usina nuclear só tem energia porque a Rússia está deixando. E é bom a gente colocar isso em termos claros, não por maldade, de forma alguma, mas porque entender que, de novo, né? Essa coisa de que ainda tem gente colocando a coisa como se a Rússia estivesse perdendo, e eu não consigo entender como é que um país que está invadido, está sob ataque. Esse fim de semana foi destruída uma base, foram destruídas duas bases aéreas completamente, né? O presidente mudando o tom e a gente, não, mas os caras estão perdendo, como? Se é o seu território invadido, né, Reuters?
Hoje,
isso não é derrota.
Hoje, acompanhando as notícias, eu ouvi num canal aqui brasileiro, né? O comentarista falando isso. Mas 95% das tropas russas já foram utilizadas. Aí o outro comentarista falou assim: não, 95% das tropas que foram deslocadas para a invasão. O contingente russo, exato, é muito maior do que isso. E aí você vê o cara: não é isso que eu quis dizer. Não foi isso que você quis dizer em absoluto. Né? Então é aí que é um problema, né? A situação da Ucrânia é dramática e cada vez mais dramática. E tenderá a piorar. Aqui, de novo, é uma questão hipótese. Não enxergo qualquer intervenção militar da OTAN, dos Estados Unidos, nesse cenário. A não ser, de novo, que aconteça uma barbeiragem absurda na condução da situação pela Rússia, do gênero explode uma ogiva nuclear, entre aspas, sem querer. Tipo, aí não era, rapaz, mas foi, né? Aquela coisa assim, mas tirando isso, né, Daniel? Não me parece.
Sim. Não, eu concordo. Inclusive, porque existe uma visão, às vezes, de que na geopolítica, né, tem linhas vermelhas muito claras, e não é assim. Existe, claro, o uso de uma arma ou de um ataque em grande escala contra potências da OTAN, obviamente seria um limite muito complicado. Mas mesmo na Guerra Fria, houve registro de choques entre aviões. Eu não me lembro quem foi derrubado, se foi um avião americano ou soviético, e nem por isso os países foram à guerra, porque ali eles perceberam, vamos ser bem sinceros, que um piloto e um avião não valiam uma guerra. Então, mesmo quando, né, mesmo que haja uma barbeiragem ali, tem que ser uma barbeiragem grossa para isso sair do controle. Salvo essa situação, e ainda reforçando de novo, gente, não é torcida, longe disso. Nós temos Mariupol cercada e sem água, e sem comida, e sem nada já há mais de uma semana, e Kiev caminhando nesse caminho, assim como Kharkiv e uma outra cidade no norte chamada Sumy. Essa semana agora a gente pode acabar vendo, e aí eu me responsabilizo totalmente pelo chute, porque tem mil...
E Daniel saiu aqui, perdemos Daniel momentaneamente.
Verdade.
Dani, você sumiu rapidamente, você pode voltar no finalzinho do seu... Voltou, você pode voltar no finalzinho do seu comentário?
Nós podemos ter a queda de uma grande cidade essa semana, gente, porque tem um acúmulo, né? Você já está sem água, sem luz, sem mantimentos há uma semana em várias cidades importantes. Aquele comboio militar começa a se mexer, tem que tomar alguns cuidados com a análise nesse sentido. Pode não acontecer, pode haver uma contraofensiva, pode ser que se abra um corredor de suprimentos. O Rodolfo falava que não vê uma movimentação da OTAN, eu também não vejo, Rhodes, concordo com você, salvo uma barbeiragem gigantesca, e pode ser, inclusive, que a coisa acelere. Que a campanha russa se acelere por conta da queda das cidades que estão sob cerco já há uma semana. Essa realidade ela é cumulativa, ela não é estável, né, Rod?
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final da live, quando falarmos sobre a questão dos corredores e Exatamente. Dos encontros diplomáticos, porque mudou o tom da Rússia também. Já já a gente fala mais um pouquinho sobre isso também. Mas vamos lá, continuando aqui, agora vamos para as declarações do Zelensky, né? O Zelensky disse que as sanções à Rússia não são suficientes e ele diz que ele gostaria de ver reações mais fortes. Quando, diz o Zelensky, a Rússia informou que ia começar a atacar o complexo militar industrial da Ucrânia, e lembrando que esses são alvos óbvios de uma guerra, o complexo militar industrial, disse o Zelensky, abre aspas, não ouvi nem mesmo um único líder mundial reagir a isso. A audácia do agressor é um sinal claro para o Ocidente de que as sanções impostas à Rússia não são suficientes. Pense na sensação de impunidade dos ocupantes que eles podem anunciar a ponto de eles poderem anunciar tais atrocidades planejadas, falando do Putin. E aí a estrutura do discurso de Zelensky é, esse ataque da Rússia não é um ataque à Ucrânia, é um ataque ao Ocidente. Exato. Porque na visão do Zelensky, a Ucrânia já é um país da União Europeia, já é um país da OTAN. Volto ao que falamos anteriormente, houve essas duas promessas à Ucrânia de Zelensky, promessas que seriam cumpridas a longo prazo, primeiro porque para entrar na União Europeia o processo não é simples, tem que obter uma série de índices econômicos, tem que responder a uma série de pré-requisitos. A Turquia está na fila há muito mais tempo que a Ucrânia e ainda não entrou, então não é simples entrar na União Europeia, e também não é tão simples entrar na OTAN. Então são promessas que são feitas, que levam a políticas de aproximação e que se concluem no futuro. O Zelensky provavelmente tomou isso como certeza e ele incorporou no discurso dele. Só que para muita gente, e aí é uma questão muito importante, tá? Existe, e isso é uma leitura minha, Daniel, se quiser discordar, fique à vontade. Existe uma leitura corrente hoje muito na mídia de que essa guerra significará uma reorganização da ordem mundial e piriri, parará, parará, parará. Muito cuidado com isso também, porque nós temos um capitalismo hiperconectado e que não permite grandes mudanças agora nas relações políticas também. E todo mundo que está mexendo com poder sabe disso. Então tem que tomar muito cuidado com essa teoria de que se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, a aliança Rússia-China vai dominar o mundo e vai acabar. Uma coisa é você falar, aquela ordem da Segunda Guerra está demonstrando os seus últimos respiros, tudo bem. Qual ordem virá? Primeiro, essa ordem é marcada por um capitalismo, de novo, hiperconectado, que não permite mudanças políticas tão bruscas quanto um eixo guinando para China e Rússia desse jeito. Tanto é verdade que tem essas sanções acontecendo. Esse é um ponto. Segundo ponto, está claro que para a OTAN e para a União Europeia, a Ucrânia não é Ocidente. Está claro, para mim, essa é a minha hipótese. Então tem que tomar cuidado com isso. O que você acha, Daniel? Essa hipótese tem um pouco de coerência?
Eu concordo. E, de novo, a questão, né, do quanto vale a Ucrânia. Né? Uma coisa é receber esses refugiados por algum tempo. Esse é um outro ponto que a gente levantou aqui. Fica mais com a questão humanitária, não tanto, né, essa questão agora, mas que é fundamental. Né, até quando vai ser esse discurso de recepção dos refugiados, vai ser, né, assim tão entusiástico como tem sido agora, porque começa a pesar, né, e sim, concordo com a sua leitura, Rhodes, e se fosse para realmente considerar o Ocidente, na verdade, a crise teria se desenvolvido de uma outra forma desde o início. Hoje, do jeito que está, a inação frente a uma série de questões passadas, antes mesmo da crise começar, já mostra que não houve a preocupação. Agora tem gente fazendo meia-culpa, tá, mas não houve uma preocupação tão grande com o que poderia ser, né, uma questão de, nossa, vamos, né, defender a Ucrânia. Senão já não teriam deixado chegar nesse ponto. Ou pelo menos teria havido uma ação mais clara nesse sentido. Aqui a gente só pode especular, porque quando como a história só tem um curso, né, mas a gente tem uma questão aí que é um caso para pensar sim. Pode haver uma mudança de arranjo no sentido de uma China que já vem, né, hoje como segunda potência, firmar o pé de vez nesse sentido e dizer, olha, né, estamos aí. Mas fora isso, o capitalismo não vai acabar, né? É tudo muito conectado, como você bem pontuou, que pode haver uma mudança na distribuição de forças que já são forças. Isso eu acho que pode acontecer. Uma mudança perfeito, radical, não.
Perfeito. É que geralmente vem essas visões, nossa, agora tudo vai mudar. Não é, bem assim. Não, sabe, calma, né? Mas vamos lá. Só para responder a pergunta que foi colocada aqui no Superchat, já agradecendo demais a contribuição do André Luiz. Obrigado, André. Caso que caia, e como eu falei agora há pouquinho, há um indicativo de que as tropas russas tenderão a avançar para Lviv? Sim, a situação do Zelensky fica muito complicada. Fica muito complicada. Se ele será morto ou não, aí a gente não tem como adivinhar, porque a situação, o desenrolar da situação, por exemplo, de um cerco ao lugar onde está o Zelensky e tudo isso, isso pode sair do controle, obviamente. Mas é interessante, só para te dar uma pré-resposta e depois passar para o Dani, é interessante notar que o discurso da Rússia está indo num outro sentido. A gente vai falar sobre isso, mas no sentido de pode até troca o governo, muda a Constituição, né? Mas pode acontecer a morte dele, claro que pode, é uma possibilidade. E sim, caindo o Kyiv fica mais difícil ainda, concorda, Dani?
Concordo, e entra naquele caso, tem algumas outras perguntas sobre o que aconteceria se, gente, entra naquele caso que realmente, como a gente tem se, né, focado muito na análise, pensar os cenários é super interessante, não é, não entendam mal, mas é absolutamente impossível, né, uma tomada de que pode ser ela própria a morte do Zelensky. E uma análise que o Rodolfo colocou já algumas lives atrás e que eu acho que é fundamental e é por isso que eu trago de volta, o Zelensky se colocou na posição de herói, e não só ele, hoje o Vitali Klitschko, que é o prefeito da capital, também dizendo que dali eles não saem. Então tem essa questão, né, do vamos ficar até o final. E aqui, André, posso estar absolutamente errado, tá? Se ele for pego, ele não será morto, por isso se tornaria um mártir. Eu não sei, eu tenho esse discurso do mártir, e aqui é uma questão pessoal minha, eu não sei até aonde isso efetivamente impede alguém de matar um líder, sinceramente. Né? A ideia de que o martírio cria um herói que vai galvanizar a oposição ou a resistência, e isso pode ser pior do que matar o cara, não sei. Fosse assim, a gente não teria ao longo da... Na verdade, os mártires na história, dentro da quantidade de líderes importantes mortos, os mártires são minoria. Geralmente, quando você consegue, você mata, você corta a cabeça do inimigo, metafórico e não metaforicamente. Eu discordo um pouco desse discurso do mártir, eu não sei até onde esse cálculo realmente é feito, ou se ele virou uma coisa que se imagina, mas não se traduz em realidade. O que, que você acha, Rosa? Eu vi que você tá aí.
Não, porque você matou a charada. O mártir não é um fenômeno instantâneo, o mártir é uma construção. Geralmente os mártires são construídos na história e na sociologia com a recuperação da história de alguém. Eu Tiradentes, né? Tiradentes, Joana d'Arc e tantos outros, que no momento em que são executados como criminosos e tal, e mesmo durante guerras, tá? Uhum. E depois há uma recuperação da memória. Se daqui 20, 30 anos acontecendo um desfecho trágico para o Zelensky, ele vai ser recuperado como um herói, ok. Mas é importante lembrar que o martírio, ele se constrói na memória, não no momento. A questão da memória aqui é fundamental para a narrativa. Pelo menos eu leio dessa forma também. Mas vamos lá, continuando aqui. O Zelensky deu mais uma declaração pedindo os aviões, né, que ele tem pedido para. Que ele fala: já que vocês não vão criar uma zona de exclusão aérea, OTAN, me dá os aviões para enfrentar a força aérea russa. Né? Esse é um ponto. E, de novo, pessoal, um pouco de pé no chão. Um vídeo mostrando um avião russo sendo abatido não significa que a Força Aérea Russa está sendo abatida, né, Daniel?
Sim. Eu vou até abrir os números aqui, porque eu tô com eles, mas é coisa de 10 para 1, gente. Os ucranianos
teriam
que derrubar...
É, eu tenho aqui, eu vou pôr a imagem. Nós temos a imagem aqui das forças russas e das forças ucranianas. Tá na tela.
Olha aí, gente. Né? Então, tem que tomar... essa imagem é ótima, porque aí você vê aí, né, quantos... Se a gente for fazer proporção, e é 10 para 1 mesmo, achei que eu podia estar... Mas é mais ou menos isso. Teria que derrubar 10 aviões... russos para cada avião ucraniano para ficar empatado, e não está sendo nessa proporção, até porque a Rússia está se poupando enquanto termina de defender, de destruir as defesas da Ucrânia, né? Se a coisa estivesse tão bem, a Ucrânia não estava pedindo aviões a mais, quer dizer, o pedido é o reconhecimento da dificuldade e o aumento do tom do Zelensky. O Zelensky, ele tinha, antes da crise, subido o tom. Quando a crise começou e houve um aceno, ele baixou um pouco o tom e agora ele sobe de novo. Ele não está subindo o tom à toa. Né? Tem aí uma questão de que realmente a coisa deve estar complicada. A gente vem falando isso também desde o começo. Pode haver um inicial, aspas, empate, mas se um dos lados é muito mais fraco, o recurso material do lado fraco vai acabando e o lado forte, de repente, atropela. Eu acho que pode haver um efeito, eu já vi um analista militar descrever esse efeito como estouro de barragem, que é bem isso, assim, por um certo tempo você tem uma certa tensão, parece que dá para equilibrar. A hora que o lado mais fraco, aí estoura uma barragem, aí de repente, em uma semana, você
avança...
É tensão superficial,
rompeu, se afunda.
Rompeu, a coisa vai de uma vez. Pode acontecer.
E uma coisa é você falar que o desempenho da Força Aérea Russa não está sendo como esperado. Ok, isso de fato. Mas daí a transformar isso em os russos estão perdendo é muito distante. É muito distante. Mas vamos lá, continuando aqui com as notícias. Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia tem intensificado os bombardeios noturnos das cidades. Então... ataques noturnos, bom, isso é facilmente constatável, e desafiando as ameaças de Vladimir Putin, a Austrália disse que os mísseis que ela deu para a Ucrânia como parte da ajuda de 50 milhões de dólares em munições, armamentos e assim por diante, já chegaram na Ucrânia. Os mísseis australianos estão em solo na Ucrânia, disse o primeiro-ministro australiano Scott Morrison. E ele não parou aí, ele continuou falando que a ajuda da Austrália à Ucrânia é para evitar que Rússia e China criem um arco de autocracia que visam acabar com a ordem mundial que está em vigor desde a Segunda Guerra Mundial. Rapaz, Daniel, o Scott Morrison, né, os dois pés cima, no peito, né? E falou: vem em mim, Putin, que eu te espero aqui, né? Duvido, né? Não leve em consideração, você é um arco, faz parte do arco da autocracia junto com a China, botou a China no meio de tudo. Meus mísseis estão aí, Ucrânia, pode usar os mísseis. E lembrando que o Putin falou: armamento de outro país que for utilizado pela Ucrânia, foi fornecido por outro país, esse país que forneceu se torna inimigo, né?
Sim, mas aí de novo a gente tem um pouco de declaração aí para a torcida, porque a mesma Austrália assinou 2 anos atrás com a China a entrada naquele que é hoje o maior acordo de livre comércio do mundo, e que é um acordo que foi costurado pela China, e aí, no qual a China trouxe para sua órbita, nesse sentido, Japão, a Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, que são tradicionais aliados do Ocidente. Quer dizer, tá lindo, fica bonito falar, né? As lideranças mundiais todas estão falando e tal, mas eu também desconfio. Se a China fosse assim, né, o arco do autoritarismo fosse um valor tão a ser contrário, não teria assinado. Né, chama-se RCEP, esse acordo, tem vídeo aqui no canal, vou até pôr o nome no chat, né, e tá lá, a Austrália faz parte, né, o maior acordo de livre comércio do planeta, né, e enfim, Foi o país dele que assinou. Então, de novo, né? A gente fala tanto disso, né? Você bate com uma mão e sela um acordo com o outro. Então, manda armas e ao mesmo tempo faz comércio, né? Trabalha com um aliado e o outro com um inimigo, porque não é o mesmo país. Ele não está armando ninguém contra a própria China. Mas quando ele coloca a China na declaração, é muito mais para agradar a torcida em casa.
E a gente sabe como o cenário político do século XXI se tornou jogar para a galera em muitos aspectos. Mas vamos lá.
Sim.
Né? Uma declaração do Kremlin, e aí a gente percebe as intenções também da Rússia em relação ao desenrolar do conflito. A declaração é a seguinte: que a Rússia parará a ofensiva, encerrará a ofensiva. Encerrar a ofensiva não é mandar as tropas para casa, é parar os ataques e deixar as tropas aonde estão, tá bom? É importante citar
Exato.
isso, né? Ah, então vamos para
Importantíssimo.
casa, não é isso. Que a ofensiva será, né? É parada no exato momento em que a Ucrânia atender às demandas do Kremlin. Quem falou isso? O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin. E é interessante, né? Porque a gente sabe quais são as demandas do Kremlin, né? A Ucrânia tem que cessar a sua resistência militar, tem que mudar sua constituição para consagrar a sua neutralidade, afirmando que jamais entrará para organismos como a União Europeia ou a OTAN. Que Kiev reconheça, a capital reconheça que a Península da Crimeia é da Rússia, que Donetsk e Luhansk são independentes no leste. Resumindo, se a Ucrânia aceitar tudo isso, a gente
A
para de
gente
atacar,
para.
que é de um cinismo atroz, né? Porque é uma declaração que não diz absolutamente nada de novo. E só mostra quando que a guerra acaba, quando nós alcançarmos todos os nossos objetivos, né, Daniel? É de um cinismo
Exato.
fantástico, né?
E que mostra, mais uma vez, a disposição da Rússia. E aí, de novo, para os otimistas lá de primeira hora, gente. Claro que a gente, cada dia é um dia. Mas hoje a gente ainda vai comentar uma ou outra informação que dão alguns sinais interessantes nas entrelinhas. Pode mudar de um dia para o outro, mas a Rússia está aí, como Zelensky, aliás, colocou, anunciando antes onde vai atacar. Rodolfo já comentou essa notícia agora há pouco, dizendo que aceita parar se os seus objetivos forem, né? Se as suas demandas forem aceitas, a Rússia não parece estar muito intimidada, não. Talvez daqui a uma semana o quadro seja oito, mas até aqui, agora a gente já está com quantos dias, Rods? Oito
12 ou 13?
dias? Nove?
Não, 12, né?
12 dias.
12.
Não houve uma declaração russa, apesar dos alegados problemas logísticos, apesar da resistência ucraniana, apesar do posicionamento da OTAN, não houve sequer uma declaração russa que voltasse um micron para trás. Nem uma única. Pelo contrário, as declarações foram no sentido de: ó, quem ajudar a gente vai considerar participante do conflito. Então é interessante perceber, e aí pode ser também bravata, a gente só vai saber no
Claro,
final,
claro.
mas o discurso da Rússia não mudou em momento algum desde o começo do conflito, né, Rod?
Não mudou. E aí começam notícias absolutamente estarrecedoras. A Organização Mundial da Saúde confirmou que foram feitos ataques à infraestrutura de saúde na Ucrânia. Houve pelo menos 7 ataques à infraestrutura de saúde da Ucrânia desde o início da ofensiva russa. E a OMS colocou isso, abre aspas. A partir de 7 de março, 9 incidentes verificados de ataque aos cuidados de saúde na Ucrânia foram publicados no sistema de vigilância de ataques à saúde, chamado SSA. 7 com nível de certeza confirmado e 2 com nível de certeza possível. Isso é terrível, porque a gente está falando de sistema de saúde, numa guerra que tem uma crise humanitária absolutamente densa. Eu digo densa por quê? Porque é um dado que o Daniel também colocou em outra live aqui, nos lembrando que o número de refugiados em 10 dias de guerra tinha demorado quanto tempo para alcançar o mesmo número na Síria, Daniel? Você lembra? Você fez essa comparação.
Quase 3 anos.
Quase 3 anos. Em 3 anos, em 10 dias, você teve um volume de refugiados que demora quase 3 anos para a guerra da Síria. E nós sabemos que esses processos de retirada dos refugiados demanda demais, por exemplo, do sistema de saúde, porque essa fuga não é fácil. Você tem famílias inteiras fugindo num frio terrível, sem comida, sem água, e pode rolar episódio de desidratação, episódios de hipertensão, episódios de contusões, porque isso é importante pensar como essas camadas vão se somando. A entrada nos trens está uma loucura. Então, a hora que você vai colocando tudo isso, o ataque aos sistemas de saúde é complicado. Outra notícia, Daniel: vários civis mortos em um ataque aéreo a cidade de Makariv. E quem que reportou isso? Os serviços de emergência, os serviços que atendem esses feridos, pelo menos 13 civis mortos. Então, a guerra começa a mostrar a sua faceta. Uma coisa que no começo do século XXI, Daniel pode até aprofundar um pouquinho para a gente, no começo do século XXI, e eu me lembro que isso, na verdade, começou na primeira invasão estadunidense ao Iraque, lá na tempestade no deserto, né? Que as guerras agora seriam guerras inteligentes, que os armamentos não atingiriam civis, que
Assim,
as
era
armas
isso em
cada.
91, né? O primeiro ataque em
91,
91,
a primeira
na virada.
ataque é na tempestade no deserto, lá, a questão do Kuwait, tudo, do Shatt al-Arabi, né? E aí, não, porque os armamentos são inteligentes e cada vez vai morrer menos civil, e quando chegarmos no século XXI, as armas serão tão precisas que somente os alvos militares serão atingidos. Tá aí, né, Dani? Não tinha esse discurso mesmo?
Sim. Buscou-se muito esse discurso depois da queda da União Soviética, ao longo dos anos 90. A ideia seria que quanto mais automática, mais distante, fria, mais feita por máquinas a guerra fosse, mais precisa ela seria. E claro, tem a questão política interna, né? Quando você tem menos soldado morto chegando em casa, você tem menos resistência à guerra. Mas aí a gente vê que não é bem assim. Né? E aí é praticamente impossível, né? Aliás, praticamente não, é impossível fazer uma guerra sem matar civis, porque as estruturas não são construídas de forma totalmente separada, né? No momento em que só os seus mísseis teleguiados já não dão conta do recado, e em todas as guerras isso acontece, acabou. O civil está sempre no fogo cruzado. É uma quimera. Achar que é possível fazer uma guerra cirúrgica é só para tentar fugir das polêmicas, né, dos críticos e tal, mas é de novo, é propaganda.
Bem lembrado aqui pelo Abílio que também tem a questão da tuberculose, né? Que no aquecimento também impacta muito nisso. Muito bem lembrado.
Exato, perfeito.
Muito bem lembrado. E lembrando também que a ONU, ela não tem só um braço militar, né? A ONU, ela tem inúmeros
Longe disso.
braços. O Daniel sempre analisa isso, braços de auxílio humanitário muito grande. Então, quando você pensa na UNESCO, na UNICEF, na
No
FAO, né?
Acnur mesmo, né?
No Acnur, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando julgamos a ONU como um todo, porque existe lá a Assembleia Geral, existe o Conselho de Segurança, os capacetes azuis, existe tudo isso, a parte militar lá, tal, também. Mas tem o outro lado, né, Dani, que faz ações humanitárias enormes, né?
Sim. Sim, isso é importante porque deve sair geralmente em 18 de junho o relatório da ONU sobre os refugiados do ano anterior. Eu imagino que esse ano eles vão ter que fazer um apêndice, um adendo. Eu estou inclusive curioso para ver os números, já tem
Nossa.
algumas primeiras estimativas nesse sentido. Mas se muitas vezes a ONU não consegue impedir pela sua estrutura que um país ataque o outro, que uma potência descumpra o que seriam as regras do direito internacional, é a mesma ONU que depois dá conta de receber esses refugiados, vacinar essas crianças, educar. Então, esse é um ponto super importante, sim, bem lembrado, Rhodes, porque senão fica parecendo. É muito comum, né? A ONU não serve para nada. E aí precisa ver de que ONU você está falando. O Conselho de Segurança merece um monte de críticas, ele é o órgão geopolítico por essência da ONU. Agora, tem uma série de outras instituições não sujeitas ao Conselho que trabalham e trabalham muito bem, fazem um trabalho incrível e ajudam, sim, nessas crises a mitigar aquilo que o Conselho não quis, barra não conseguiu, barra realmente
Isso.
não quis eliminar, né, Rhodes?
Desconstruir aquela visão equivocada que tudo passa pelo Conselho de Segurança, né? Não, tem uma série de
Não,
ações
longe disso.
paralelas ao Conselho de Segurança. Muito bem. Chegamos no próximo tópico da nossa análise do dia: as sanções e consequências econômicas. Bom, começamos com o básico. Preço do petróleo tipo Brent, o barril.
Disparo.
Ó, chegou a bater, eu ouvi hoje de manhã que tinha chegado a bater 140.
Uhum.
Aí caiu para 120, caiu para 129. Eu adoro essa lógica
ótimo,
né? Black Friday aqui do Brasil, né? Tudo pela metade, pela do dobro metade do preço, né? Então bate 140, volta para 129. E aí, Daniel, tem uma coisa interessante, né? Porque se o petróleo aumenta muito, quem ganha?
A Rússia, olha só. E esse é um cálculo interessantíssimo, né? Gente. Não, mas a Rússia está sendo sancionada por parte do mundo e a parte da energia é a que está dando mais dificuldade para os governos sancionarem. Já mencionei aqui mais cedo que foi falado pelos três líderes aí do Canadá, do Reino Unido e da Holanda. Mesmo que a Rússia sofra sanções, ela vendendo menos petróleo, mas o barril mais caro, ela continua ganhando dinheiro. E claro que aqui vai depender da matemática, gente. A gente não tem como prever o cenário futuro. Mas pode ser que a Rússia saia sim beneficiada, porque a queda do barril, desculpa, a queda da exportação pode ser compensada pela alta do barril. Além de outros países, que estão, a gente está quase criando uma nova sessão aqui na live, né, Rod? Que podem ser beneficiados por esse tipo de coisa também, né? Que seria aí a sessão Oi Sumido, né, Rod?
Ah, agora vem a parte boa. O FMI tá louco, né? Falando, gente, os impactos globais disso serão catastróficos, né, Daniel? Tem assim, sim, né? E nós vamos inaugurar uma sessão nesse nosso boletim, que é a sessão Oi Sumido. A sessão Oi Sumido é aquele momento que você tinha um relacionamento que foi turbulento, você deu as costas, bloqueou no zap, sumiu a fotinho dele, mas sabe como é que é, né? No momento de solidão, tristeza, angústia, vem aquela memória boa do passado, aquela visão romântica, e você solta um oi sumido. E no momento oi sumido de hoje, o casal é Estados Unidos e Venezuela, porque os Estados Unidos mandaram uma delegação para Venezuela. Já tinha rolado um momento oi sumido Estados Unidos e Irã, e agora rolou um momento oi sumido num sotaque mais caliente, né? Hola sumido. Conta aí pra gente, foi ótimo essa.
Foi, gente, porque aí é aquilo que a gente tanto fala, que o Rodolfo sempre coloca, eu também, é geopolítica, gente, né? Não, porque o Irã e a Venezuela são ameaças à democracia ocidental, sanções. Oi!
Sumido!
Agora, que pode faltar o petróleo russo, parece que, né... O Irã, poxa, de repente dá para conversar, parece que o governo do Maduro não é tão ruim assim, vamos ver o que, que a gente pode fazer para suspender essas sanções, e eis que sim, brincadeiras à parte, tá lá, o acordo nuclear iraniano sendo renegociado e uma delegação estadunidense se encontra hoje em território venezuelano discutindo essas questões. Cuidado, fica até o alerta aqui. Né? Se você vai muito na onda dos discursos de qualquer governo, olha as armadilhas que a geopolítica coloca, né? Porque para quem achava aí, né, que havia mesmo, a gente já tratou isso muito tempo atrás, em outros momentos, o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos era a Venezuela nas Américas, mesmo com Hugo Chávez no comando, né, Rhodes? É delicado.
E a Rússia continua fornecendo petróleo também, né, para todo mundo.
Sim.
E tem uma coisa, cuidado com termos como o eixo do mal, né? De novo, a gente volta para aquele ponto. Em geopolítica não há amizades, há interesses. E em geopolítica, o rancor, ele é inversamente proporcional à necessidade.
Econômica, principalmente.
Né? Então, vamos lá, né? Fica aí. Mas mesmo assim, depois desse momento aí sumido, dentro do Congresso dos Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi. Disse que além do projeto de ajuda de 10 bilhões de dólares à Ucrânia, será votado um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que seria a Casa dos Representantes, né? O outro é o Senado, para proibir a importação de qualquer tipo de petróleo ou derivado de petróleo russo. E esse tipo de discurso também foi debatido na Europa, nos Estados Unidos. O secretário de Estado, Antony Blinken, está debatendo isso e disse à CNN, inclusive, o seguinte: agora estamos conversando com nossos parceiros e aliados europeus para analisar de maneira coordenada a perspectiva de proibir a importação de petróleo russo. Essa é uma discussão que está em curso enquanto falamos. E o Japão começa a negociar com Estados Unidos e Europa também a proibição do petróleo russo. Vamos lá. Nada disso é efetivo ainda. São discussões. Daniel, para que o petróleo russo não entre no mercado, né, não esteja no mercado, quais são as opções no cenário? Entendeu? O que tem que acontecer para que esse... Porque é um projeto de lei, são conversas. Claro que isso chega no Kremlin, né? Isso pode ser uma forma de pressão também. E aí, como é que é?
Na verdade, o cenário é o pior possível para outros interesses, inclusive algumas questões que a gente já traz muito aqui. Já se fala, e a gente já trouxe em outras lives, né, se for para ser imediato, bom, hoje naquela reunião dos três, do Justin Trudeau, do Boris Johnson e do Rutte da Holanda, o Mark Rutte, que eu acho que ali era o menos conhecido e talvez por isso o mais sincero, falou: olha, não é uma realidade do futuro próximo a gente deixar de importar da Rússia, isso é um projeto de médio e longo prazo. E ainda que isso seja um projeto de médio e longo prazo, ou você aumenta perfuração de petróleo em outras partes do mundo, com todos os seus impactos, ou aumenta o petróleo de xisto, que tem um impacto grande também, ou retoma as nucleares e, como você trouxe essa informação, não me lembro em quantas lives atrás, carvão. Já há quem diga que o Acordo de Paris foi pro vinagre. Por causa dessa crise, porque se efetivamente for boicotar a Rússia, vai ter que queimar mais carvão, vai ter que fazer de algum outro jeito, e aí as metas do ambiente, esquece.
As alianças para se conseguir maioria parlamentar nos parlamentarismos europeus com os partidos verdes, já era.
Por exemplo, na Alemanha.
Quando da eleição da Alemanha, fizemos uma live analisando, falando: ó, vai dar problema, né? Tá aí. De novo, é claro que a gente quer que toda energia seja renovável, sustentável, mas há uma diferença, há uma distância gigantesca entre o wishful thinking e a realidade, né? Mas vamos lá. Além disso, produção de microchips ameaçadas, né? Porque Ucrânia e Rússia são fornecedores de matérias-primas essenciais.
A gente tem uma live sobre isso, né? Chipdemia. Quem quiser aprofundar, gente, tem uma live em que a gente trabalhou o impacto disso.
Tem sim. A agência Moody's, né, previu uma retração de 7% da economia russa. O Oriente Médio e a África sentindo o impacto da alta do preço do trigo. E até o programa de alimentação da ONU, que visa abastecer regiões que passam por crises de fome, começa a sofrer com isso e teme fome no Iêmen, por exemplo. E aí, uma coisa que, para quem já viu alguma aula minha, eu sempre falo: fome é estopim de revolta. Se vem fome, vem revolta. Complicadíssimo, né, Daniel?
Sim, na verdade, em parte é uma soma, mas se você analisa o preço do pão às vésperas, por exemplo, da Primavera Árabe, da crise do Sudão em 2019, o preço da comida é um dos pontos que faz, sim, perfeito, as pessoas irem para a rua. Revolução Francesa, inclusive.
O pão chegou a custar um mês de salário na Revolução.
Exato. As revoluções são precedidas, essas em que você tem realmente a população na rua em peso, são precedidas por alta no preço da comida. Né?
Qual que é o slogan das teses de abril de Lenin? Paz, pão e terra.
Exatamente.
Né? Sair da guerra, acabar com a fome e reforma agrária. Pão está lá no meio.
E assim, não é que o Líbano já esteja super bem, não é que o Sudão esteja super bem, o Egito. Então a gente tem regiões que ainda não se recuperaram dos choques da Primavera Árabe, das crises recentes, e que agora, se essa alta de preço vier, pode ver que isso aí vai respingar, né, Rod?
Sim. Algumas empresas anunciando o boicote à Rússia, a Adobe, para quem não sabe, a Adobe, né? Dona aí de produtos como Photoshop, né, como o seu Acrobat Reader, que você abre o seu PDF muitas vezes, a American Express Card, a Twitch, A famosa plataforma Twitch, que transmite jogos ao vivo e tal, encerrou monetização na Rússia. Netflix também, TikTok também. E...
O TikTok é interessante.
É, o TikTok é que ele não exatamente bloqueou tudo, né?
É, o TikTok, na verdade, ele é um daqueles pontos que a gente vinha falando das entrelinhas. O TikTok é uma empresa chinesa. O que eles fizeram foi se adaptar à legislação da Rússia, o que é uma medida em que, ao mesmo tempo, eles sim deixam de fornecer uma série de produtos, live stream, etc., mas, no fundo, o que eles fizeram, e é chinesa, o que é que precisa para continuar operando na Rússia? Então, aí, a gente tem, talvez, claro que é uma empresa, não é o governo, mas é diferente, né? Não é um vamos parar de trabalhar aí com vocês porque é um boicote, é o que precisa? Como é que a gente arranja? E é China. De alguma forma é China, né, Rod?
É, e as duas grandes empresas de auditoria e contabilidade, duas das maiores do mundo, a KPMG e a PricewaterhouseCoopers, falaram a mesma coisa. A gente vai cortar as relações, mas é muito difícil porque... E lembrando que essas empresas de auditoria, elas são fundamentais, principalmente para que outras empresas possam abrir seu capital nas bolsas de valores, porque tem que apresentar constantes balancetes e tal. Então é fundamental empresas como essa, tá? Você tem muitas outras, Anderson Consulting, tem... Nossa, é um mercado bilionário também. E é a mesma coisa. É, mas calma, a gente vai sair, mas veja bem, né? Então passa por aí, sim. E
isso está levando, na verdade, a economia russa para o lado chinês, né? Porque agora entra uma provedora de cartão de crédito chinesa com força na Rússia, que é a UnionPay. Então também é um ponto para pensar. Não vai deixar de ter cartão de crédito na Rússia, só que vai ter o chinês.
E claro, lembrando que a China tem uma estrutura de 5G... que é uma estrutura que dá conta muito bem da questão da transmissão de dados móveis, que é o futuro da internet móvel, Rússia e China. Então você põe uma UnionPay, você coloca um 5G, olha as polêmicas do 5G. Então, assim, de novo, a movimentação russa não foi feita do dia para a noite. É, sem análises rasas, o Putin acordou de ovo virado e resolveu invadir.
Encheu a cara de vodka
Foi lá, né? Foi montar no urso, caiu do urso e ficou bravo. Ficou nada chegado, disso, né? Olha os movimentos, né? Então, tá, um monte de empresa tá saindo, mas ao mesmo tempo você vê essa solução da UnionPay. Isso fortalece mais a China? É óbvio que sim, e demonstra que talvez a China não se posicione diferente do que ela tem feito, né, Daniel? Diferentemente do que ela tem feito. Né?
Porque... Na verdade, é o que parece, a gente chega lá já, mas tem palavras importantes ditas recentemente em geopolítica e diplomacia, cada palavra importa, que mostram isso. Para quem apostou que a China romperia com a Rússia é cedo. Há que se esperar, nós não estamos dizendo que não. Mas não é a posição chinesa hoje.
A Ucrânia vai realizar na terça-feira amanhã um novo leilão de títulos da dívida. Ela espera arrecadar aproximadamente 1,3 bilhão de dólares. Na semana passada ela fez um leilão, ela conseguiu levantar algo em torno de 273 milhões. Títulos da dívida, você compra a dívida do país, são títulos a vencer no futuro. A venda desses títulos é um negócio. Quem compra, ou compra para ajudar mesmo a Ucrânia nesse momento, ou compra acreditando que no futuro haverá uma recuperação da economia ucraniana e a Ucrânia vai pagar esses títulos com juros que, obviamente, estão altos no momento devido a toda a crise que a Ucrânia passa. Né? Então, é uma possibilidade, né? E aí você percebe também a questão dos investidores, né? Não pensem que estão comprando só por humanismo, não. E um dado econômico foi assustador, né? O ouro, a onça do ouro, a onça é uma daquelas medidas que não obedecem o sistema internacional. Uma onça é aproximadamente 28,34 gramas. É 28,34 plá, 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 plá gramas, né? Casas vão embora. Aqui vamos arredondar para 28,34. Então, a onça do ouro bateu US$ 2.086, o maior nível desde setembro de 2020. É interessante notar que o ouro é um ativo, né, Daniel? Seguro, né? Uhum. Então, as crises levam a corrida de valores para o ouro. Então, geralmente, você tem ativos ali em títulos da dívida, em ações, enfim, naquele monte de opções que existe no denso e intenso mercado financeiro mundial. Quando vem uma crise, qual seria um ativo de menor risco? O ouro. O ouro. Vamos para o ouro. E aí, se há uma procura muito grande pelo ouro, o preço sobe. Aí, se um país tem reservas em ouro, óbvio que suas divisas aumentam, e há aquela questão de quanto ouro a Rússia tem dentro do seu mercado, tal, não é? Então, tudo isso também é um sinônimo de como a economia não vai bem, né, Daniel?
Exato. Sempre que tem uma alta, né, desses produtos, como o Rodolfo bem colocou, considerados mais seguros, é porque você tem um movimento de busca, né, por alguma coisa. O dinheiro sai das bolsas, o dinheiro sai do mercado mais, né, de risco e vai se refugiar naquilo que é o mais tradicional. Acho que não tem um recurso mais tradicional que o ouro, né? E aí você vê, não é um, é péssimo sinal em termos econômicos quando o ouro explode assim, porque é sinal de que tem muita gente procurando segurança, né, num investimento que não é nem vinculado à bolsa de valores, enfim, tem todo o valor que nós damos ao ouro historicamente, e aí você ter essa corrida é sinal de que a coisa vai mal.
A Coreia do Sul anunciou que cortará transações com o Banco Central da Rússia, mas a Coreia do Sul talvez seja mais preocupada com os testes de mísseis nucleares que a Coreia do Norte tem feito, né, Dani?
Sim, são 9 esse ano. Foi feito o 9º agora. Eu acho que a Coreia do Norte aproveitou que estava todo mundo olhando para o outro lado, falou, solta mais um. E lá foi o 9º teste de mísseis da Coreia do Norte. A gente fala disso com mais calma depois, em um outro momento, mas a Coreia do Sul e o Japão, no momento, estão meio de olho nisso, e claro, né, seguindo um pouco aí a lógica global, mas certamente a Coreia do Sul tem mais o que se preocupar, concordo contigo, irmão.
Canadá anunciou que vai impor sanções a 10 pessoas próximas ao Putin, segundo palavras do Justin Trudeau, o primeiro-ministro. Hoje o Canadá está anunciando novas sanções a 10 indivíduos cúmplices dessa invasão injustificada. E isso inclui antigos e atuais altos funcionários do governo, oligarcas e apoiadores dessa liderança russa. Muito bem, os nomes desses indivíduos, segundo Trudeau, vêm de uma lista compilada pelo líder da oposição preso, Alexei Navalny. O Reino Unido anunciou uma ajuda de US$ 230 milhões à Ucrânia, mas o que eu acho interessante é que os bilionários russos, chamados pela mídia ocidental de oligarcas, têm começado a se pronunciar pela paz. Uhum. Né? Então, alguns destaques aqui, um bilionário russo que é praticamente dono da siderúrgica russa NLMK, ele falou, olha, Putin, chega, tá bom, pra que tudo isso, né? A paz é o que importa. O Oleg Deripaska, fundador da gigante russa de alumínio Rusal, também falou que a paz é o mais importante, tudo isso. É difícil, né, Daniel, ficar sem o iate, né? Poxa vida, né?
Dói, né? Machuca. E tem um outro lado que começa também a circular. É interessante que primeiro vem as primeiras análises, é natural, depois a gente começa a ver outros pontos de vista. Eu estava lendo um artigo na Foreign Affairs, que é a revista do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, e um analista de Rússia coloca ali uma hipótese, e ele mesmo fala que é uma hipótese, mas ele fala, primeiro a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos oligarcas, porque dependendo do ramo de cada um deles, a realidade é muito distinta, então não existe o oligarca russo como nada no mundo. E alguns deles estão extremamente preocupados, por quê? Porque no fundo essa crise os torna mais... eles têm prejuízo, sim, claro, e ficam mais dependentes do Putin. Exatamente. Porque aí eles ficam só com o que eles têm dentro do país, e o Putin tem muito poder dentro do país. Então também aquela ideia de que haveria um movimento em bloco dos oligarcas contra o governo, que foi algo que foi mencionado pela mídia no começo, tal, esse cara põe um pouco assim, gente, calma, Há oligarcas que têm as condições de fazer isso, e essa perda financeira gera, sim, perda de apoio, mas tem o oligarca que não vai poder fazer isso, não, diga lá.
E há oligarcas e oligarcas. Abramovich, não. Vamos convidar o cara, abrir mão lá do Chelsea, blá, blá, blá. Ah, né, esse termo oligarca é completamente... O cara é bilionário, tá? Ah, mas o bilionário russo é mais... corrupto do que outros milionários ocidentais. Não, não é, cara. Não é. Tá bom. Mas enfim, né? Ah, mas tá financiando uma guerra, porque, né? Calma, gente, calma, né? Não é assim. Mas é isso que o Daniel... Então, primeiro, sem essa análise moral da coisa, porque, né, se a gente for falar de questão moral em relação econômica, né, Daniel? Complica. Mas a questão prática, isso que o Daniel colocou, eu vi alguns analistas falando exatamente isso, Dani. Isso pode dar mais poder pro Putin, porque se os caras começam a perder dinheiro lá fora, os caras começam a depender mais ainda do setor interno na Rússia. Perfeito, perfeito.
É, mesmo sem querer, não quer dizer que seja uma aliança de afinidade, mas não. É uma coisa do cara olhar e falar, bom, agora ou eu me agarro de vez nesse governo ou eu perco tudo, eu já perdi lá fora. Exatamente. Agora, se eu perder aqui dentro, eu perco tudo. Então, o cuidado com aquele otimismo exagerado de, vai tudo virar.
É, vai sim. Diplomacia, vamos lá. Aqui eu vou dar uma sequência de informações. A China, né, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, deu uma declaração muito forte, dizendo que a amizade com a Rússia é sólida. Disse, não usou o termo invasão, para se referir ao ataque russo. Com isso, ele está seguindo exatamente a cartilha de Vladimir Putin, proibindo o uso do termo invasão ou guerra, e, ao mesmo tempo, não apoiou abertamente. O que é exatamente o que a gente espera da China? É exatamente o que é a diplomacia chinesa, né, Daniel?
Sim, é o que a gente vem falando. A escolha das palavras é super importante. E ele usou, a mídia de língua inglesa, inclusive, traduziu a expressão, aqui ninguém fala mandarim, se alguém tiver aí, por favor, nos ajude sem maldade, mas a mídia de língua inglesa traduziu, o chinês teria dito que é uma amizade sólida feito rocha, rock solid. Então, assim, não é
solid
só...
Solid as a rock.
A gente não é só amigo, a gente é muito amigo. Então, de novo, a China, e aí você pega essa questão do TikTok, que a gente trabalhou agora há pouco...
Da empresa, né, de cartão, dizer, olha, né?
O que eu preciso para me adaptar? Eu não vou sair. Eu quero só manter a segurança dos meus funcionários e tal. E aí você começa a ver, né, que a China, de novo, né? Para quem achou que quando a China... quando achou que ela... Porque se ela se absteve, ela estava votando contra, a gente falou tanto disso, né? Não, não. A China é sábia. A China tem uma tradição de Estado milenar, a China não tem pressa, a China não emociona, ela não vai na empolgação, longe disso.
Exatamente, isso aí, Bia, tocou até a musiquinha do Friends, do seriado, quando eles, I'll Be There For You, né, que tocou lá. A Rússia não foi à audiência do Tribunal Internacional de Justiça, mas a Rússia falou que não iria mesmo, né, então isso também não é uma novidade. O primeiro-ministro indiano pediu, o Narendra Modi pediu que o Putin mantenha conversas diretas com Zelensky. Bom, tudo bem até aí, é o que se espera, né, que chefes de Estado equilibrados façam, né, Daniel, no cenário da política externa, né? E o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos da América têm um compromisso sacrossanto com o artigo 5º da OTAN, que é o artigo que fala da defesa de todos os membros da OTAN. É o famoso mexeu com um, mexeu com a laia, né? Mexeu com a gangue. Né? Então, se algum país da OTAN é atacado, a OTAN inteira vai lá defender. Para quem que ele falou isso? Para ter três países membros da OTAN que estão de olho nessa história da Ucrânia e com medo de seu próximo alvo, Letônia, Lituânia e Estônia. Aí a gente falou bastante sobre isso também já em outras lives, né, Daniel? E é óbvio que a OTAN e que o Blinken iam se posicionar assim, correto?
Claro, claro, claro. Aí é o protocolar, não se esperava nada diferente. Ele também não pode fazer nada diferente, o cargo obriga, né?
Exatamente.
Tem essas questões que são importantes.
Bom, o ministro das Relações Exteriores da Rússia vai se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Então, o Sergei Lavrov vai sentar com o Dmytro Kuleba, provavelmente na quinta-feira, lá na Turquia, numa cidade balneária da Turquia, né? E eles vão discutir. E esse dado é importante, porque não falamos mais de comitivas. Uhum. Falamos do ministro das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia. Primeiro, vamos para as análises apaixonadas. Quem torce apaixonadamente para a Rússia, diz, está vendo? É o Kuleba, né, que é o ministro ucraniano, indo lá para pedir arrego. Quem torce para a Ucrânia, está vendo? É o Lavrov indo lá reconhecer o poder da Ucrânia. E aí, Daniel, o que você me diz desse encontro?
Ninguém vai se meter num vespeiro desse sem tomar muito cuidado, né? A gente tem que, você falou das análises apaixonadas, eu concordo contigo, tem que olhar para tudo isso com muita calma, né? É interessante que seja na Turquia, esse é um ponto fundamental, e a Turquia também é um país que está numa saia justa nessa história, porque a Turquia é OTAN, mas depende bastante de fornecimento energético da Rússia. A Turquia também, não cabe aqui uma análise muito profunda disso, da Turquia, a Rússia já tem certos atritos na Ásia Central que eles vinham tentando resolver. A gente tem aí, né, a Turquia se colocando, apesar dela não ser uma mediadora nesse sentido, ela se colocar aí como país onde isso pode acontecer, tem a questão dos estreitos, tem uma série de pontos para pensar, mas, de novo, gente, diplomacia se faz, né, muito calculadamente, né, as análises apaixonadas que já entendem daí, como o Rodolfo bem colocou, um resultado, eu tenho o mesmo pé atrás que você, Rose, tem que esperar a coisa se desenvolver, ver para onde vai, né, é interessante a movimentação, mas tirar daí A, B ou C sinal, até tanto que até aqui, gente, com 12 dias de guerra, quantas vezes a gente já viu as análises se frustrarem, né, Rosa? Não, aí, ó, vai ser rápido, não vai, vai perder, ó, a China mudou de posição, mais uma para prestar atenção, mais uma aí para a gente ver. Interessante a Turquia entrar nessa discussão. Sim. Ela não se coloca como uma mediadora, mas ela participa. Vamos ver o que sai desse balaio, né?
Turquia, que nós falamos em outros episódios, vinha, assim como Israel também, tentando surgir como um mediador, e daqui a pouco vai ter uma da França que vai ser, sim, boa. Ó, nessa semana a União Europeia vai discutir a adesão da Ucrânia ao bloco, sem euforias. Muitos analistas falando, olha, é praticamente impossível que a Ucrânia seja aceita assim do dia para a noite. Praticamente impossível. Debater não é sinônimo de pré-aprovação. Fala, Dani.
E a gente já pontuou aqui, gente. A Turquia, que é da OTAN e é estratégica nessa crise, está querendo entrar na União Europeia faz tempo. Então, assim, passar a Ucrânia na frente, porque seria um passar na frente, eu acho que aqui a expressão é absolutamente cabível, cria uma série de outras questões. Então, mais uma vez, que bonito, vamos discutir a entrada, mas é aquela sinalização para a torcida. É uma sinalização muito mais com intuito político, de mostrar que está pensando no assunto. Nenhum país entra na União Europeia em 3 semanas. Né? Porque, vamos ser sinceros, quando é que foi? A gente já estava cobrindo a guerra quando o Zelensky assinou de vez o documento de intenção de entrada. Isso não existe na história da União Europeia, né? Então aí são pontos super importantes para a gente pensar. Agora, é óbvio que a declaração atinge um certo objetivo, mostra uma coisa humanitária. Agora, daí para se converter, isso demora demais. O Abílio coloca aqui, faz 20 anos que a Turquia está querendo entrar na União Europeia, sim, e como a Turquia é da OTAN, agora isso seria melindrar um aliado fundamental. E assim, o Erdogan não é o turco mais pró-Europa que já houve no planeta. Então também tem pontos, né, fundamentais aí, né, Rod?
Muito. A Letônia, né, disse ao Blinken dos Estados Unidos, ao Antony Blinken, o seguinte: não dá para deixar tropas dos Estados Unidos aqui, não. Deixa a tropa permanente aqui. Tá, olhando os desenvolvimentos mais recentes, a gente fica, juro, essa é a frase, abre aspas, o ministro das Relações Exteriores da Letônia, o Edgars Rinkevich, falou o seguinte, abre aspas, olhando para os desenvolvimentos mais recentes, ficaríamos muito felizes com a presença permanente das forças dos Estados Unidos aqui na Letônia, que é o famoso então, tio Sam, olha só, tá complicado.
Tá pegando,
Tá
o bicho tá
pegando,
pegando.
tá pesado, né? Quebra essa! Caramba, né, Daniel?
É isso, a chapa esquentou, ajuda nós.
Eu achei essa de uma sinceridade tão que faz tanta falta às vezes na geopolítica, né? A real é a seguinte: vem, tá? É seu. Entra aí, quer montar base,
Fica, fica.
monta, fica. Casa é sua, querido. Bom, Dani. Mais dois pontos, né? Rapidinho, né? Claro, o Ministério das Relações Exteriores da China em contato com os Estados Unidos, pedindo para que os Estados Unidos evite medidas que favoreçam a escalada das tensões. Olha lá, Tio Sam, evita medidas que possam piorar a situação.
Quem
Esse é um
que pediu?
disso.
Repete, quem que fez esse pedido?
Ministério das Relações Exteriores da China.
Aí, ó.
A
Tá
China
vendo,
que
gente?
tinha mudado de lado.
Exato.
Muito bem. E países africanos preocupados com o fornecimento de armas, né, Dani?
Sim, muita gente estranhou a postura não só da Eritreia, mas de outros países africanos, que apesar de terem votado a favor em alguns momentos, têm sido muito reticentes. A Rússia tem uma presença militar muito forte na África, em apoio a uma série de governos, os mais polêmicos numa série de aspectos, mas está todo mundo preocupado em não melindrar os russos. Então percebam que também assim. Da boca para fora, talvez a Rússia esteja mais isolada do que ela está na prática. Entre o que se diz que a Rússia está isolada e o real isolamento, parece haver uma distância. A gente começa a perceber nessas questões. Uma China que diz, ó, calma, né? Países africanos, e aí são vários, gente. A gente pede até desculpas aqui pela generalização, né? Mas como é uma quantidade muito grande, de fato. Você começa a perceber que esse tão, né, cantado isolamento russo talvez não seja tão isolamento assim. Então são pontos, de
Exato.
novo, para esfriar um pouco a cabeça e falar, olha, vamos com calma que talvez as deduções tenham sido muito rápidas.
Agora a crise humanitária. E esse é sempre o ponto que a gente fecha nossas lives aqui. A Cruz Vermelha da China fornecerá ajuda humanitária à Ucrânia. Aí, tá vendo? A China mudou de lado. Gente, ajuda humanitária independe do lado que você está, não é, Daniel? É importante citar isso, né?
Exatamente, exatamente. Pelo contrário, é um soft power chinês, é a China se colocando na questão, dizendo que vai ajudar, mas de novo a China não usa a palavra invasão. Rodolfo mencionou agora há pouco, né? Pediu para os Estados Unidos não escalarem a crise. Então, sem empolgação.
A Rússia disse que abriu seis corredores para que os refugiados pudessem deixar a Ucrânia, uma rota de saída da capital Kiev, que leva a Gomel, no sudeste de Belarus, uma rota de saída de Kharkiv, ou Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, que leva a Belgorod, na
Na
Rússia,
Rússia.
duas rotas de saída da cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, uma leva a Poltava, na própria Ucrânia, outra leva a Belgorod, na Rússia, e duas rotas de saída de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Uma leva a Rostov-on-Don, na Rússia, e outra leva a Zaporizhia, na Ucrânia, que é uma região praticamente sob controle da Rússia. Essas rotas de evacuação apontam basicamente ou para territórios ucranianos controlados pela Rússia, ou para território russo, ou para Belarus. E claro que isso rendeu uma série de críticas. A Ucrânia disse que esses corredores são completamente imorais por conta disso. Kiev está falando que, né, o governo de Volodymyr Zelensky dizendo que a Rússia está usando esses corredores humanitários para manipular a opinião pública, para pressionar o próprio governo ucraniano. e pintou uma acusação a Emmanuel Macron. Foi veiculada uma notícia de que o desenho desses corredores seria do Macron, do presidente da França. Imediatamente, o Palácio do Eliseu, que é a sede do governo francês em Paris, soltou um comunicado dizendo que não, que as conversas do Macron com o Putin, em nenhum momento o Macron teria pedido que os corredores levassem para a Rússia e para Belarus. O Putin usou a palavra, foi um pedido pessoal de Macron. Aí o Macron correu, né, com a sua assessoria lá, para falar, não. Tá? Imagina, nós pedimos, e aí o que disse o porta-voz francês, nós pedimos que os corredores fossem feitos a partir do respeito ao direito internacional humanitário, na proteção das populações civis e no fornecimento de ajuda. Nós não estipulamos nenhum itinerário. E aí ele disse, seria óbvio que não pediríamos isso. O Macron, que está passando por uma, tá passando por uma situação bem difícil da sua popularidade para as eleições agora na França, ele tentou, já falamos isso em várias lives, ocupar um papel que, por natureza, seria da Alemanha de Merkel. Ele tentou se projetar com a troca do governo, já que Olaf Scholz é visto como alguém meio tímido nas relações exteriores, né, Daniel? Sim. E foi lá, se reuniu com o Putin naquela mesa gigantesca, aquela polêmica do exame de Covid que não fez por causa do DNA, tudo isso, né, Daniel? E vem uma notícia dessa que dá uma chacoalhada, né, na popularidade do Macron ainda mais, né?
Sim, e, né, e veio do Putin, né? E aí você fica pensando, veio da Rússia, você fica pensando, né, o que mais pode ter por trás disso num momento em que, né, dividir opiniões na Europa interessa também, e com corrida eleitoral, com um cenário político que a gente ainda vai trabalhar, a gente está acompanhando, não está dando tempo, né? E não é a hora, a eleição ainda vai ocorrer, mas a eleição francesa esse ano promete, e ela é uma eleição fundamental na condução da União Europeia. Na verdade, agora mais do que nunca, a França e a Alemanha são os dois, já eram, né? Mas com o Brexit se consolidam de vez como os países que, cujas eleições mais importam para o destino da União Europeia como agente político, e o Macron, como o Rodolfo perfeitamente apontou, não está vivendo um bom momento não. Uma declaração dessa agora cria mais caos no cenário, e esse caos pode ser interessante também para certos atores a vir, né, como sempre.
Pena que dessa vez eu não vou estar lá para ver. Né? Mas vamos lá. É, faltou dar uma informação, desculpa, falha minha aqui. Cotação do rublo frente ao dólar. Hoje chegamos a quase meio centavo. Né? Meio centavo de dólar compra um rublo. Meio centavo.
Meio centavo, tá feio o negócio.
O negócio tá ficando complicado nesse aspecto também, mas é o que temos, né? Bom, Daniel, com isso vamos chegando ao final deste boletim, quase uma hora e meia de boletim. Espero que tenhamos conseguido montar aí um panorama geral do que aconteceu nesse final de semana e também no dia de hoje. E agora, né, esperar os desenvolvimentos de amanhã, e aí comunicamos vocês pelas redes sociais o horário, né, em que entraremos com essa cobertura, tá bom? Lembrando que a programação do HO continua em paralelo a tudo isso, né, os vídeos, os cursos, né, e tudo isso. Oh, mandar um abraço pro querido Henrique Castro. Ô, Henrique, saudades dos tempos de Botucatu, meu querido. Vamos lá, ele mandou duas questões aqui no superchat, vamos lá. OTAN pode estar deixando a Rússia, acho que é a Rússia, né, sangrar e perder efetivo equipamentos de ponta. E aí, o que você acha?
E aí ele continua no chat. Henrique, pode, mas é um risco. E aí a gente vai entrar no campo do possível, não necessariamente do provável. Pode ser sim, né? De fato leva muito tempo, ainda mais se as sanções se prolongarem. Por outro lado, a OTAN está se colocando numa situação de uma certa complicação também. Porque, na prática, se vier uma vitória russa, a coisa pode se complicar, a gente não sabe, e não sabe mesmo aqui, com toda a franqueza, em que cenário isso se daria, com quais contornos, e qual é o dano à imagem da OTAN, nesse sentido. A OTAN, ao pé da letra, ficou assistindo. Então, esse cálculo, e eu não estou na cabeça do Jens Stoltenberg para saber como pensar, mas esse é um, eu acho cedo para afirmar. Pode ser também, inclusive, uma consequência, pode ser um efeito dessa crise, mas talvez não seja um estar deixando nesse sentido. A gente tem que ver exatamente como que a Rússia vai lidar com essa perda material. E tem uma segunda...
Sobre as outras, eu acho que podemos resumir o seguinte. De fato, existem mudanças em curso. Muitas dessas mudanças não trazem novidades. Elas trazem a retomada de visões que, aos poucos, não foram superadas, mas ficaram adormecidas, tais quais um ultranacionalismo, a xenofobia e tudo isso. A grande questão é o que pode causar a mudança no quê? Né? Essas mudanças em termos de ideias podem impactar diretamente a estrutura econômica? Ou a organização da estrutura econômica, percebendo que tais ideias podem ser danosas, terão condições de contê-las? Na minha opinião, a ver, eu não costumo apostar. Né? Uma coisa é você falar que a partir dessa crise teremos um novo direcionamento, um novo equilíbrio, novas disposições da força econômica, das forças políticas. Mas eu gosto muito do termo que o Daniel coloca. Me parece muito mais um rearranjo entre os poderosos do que exatamente, né, Daniel? Uma nova ordem. Eu, pelo menos, entendo por aí. Não sei se você concorda, Dani.
Concordo, até porque a gente não vê, aqui tem que tomar um cuidado, gente, ninguém percebe uma mudança de ordem total enquanto está vivendo, ninguém acordou, um belo dia falou, nossa, a Idade Média acabou, a gente tem que tomar um certo cuidado aí, a China já vem despontando há 10 anos, 15 anos, a Rússia era potência na época bipolar, então pode haver uma redistribuição do poder entre quem já tinha poder, uma mudança total, um eixo que vai de vez para o leste, como se a Europa continua sendo fundamental como mercado de consumo, como fornecedora de uma série de produtos importantes aos quais, né, por enquanto, Rússia e China não conseguem produzir, os Estados Unidos idem, eu acho que pode haver uma mudança na distribuição, mas, né, eu também não vejo uma mudança radical de reordenamento, há um enfrentamento, certamente a gente está num momento de definição de espaços. O que vai sair dessa definição de espaços, se é uma nova ordem totalmente, a gente talvez só veja daqui a 40, 50 anos, né, Rod?
Exatamente, né? Hagar que o diga, é isso aí, Henrique.
Perfeito.
Bom, pessoal, eu já vou me despedindo de vocês por aqui, agradecendo demais a participação, todas as contribuições, muito obrigado, é isso que mantém o HO de pé, vocês sabem, né? Então, é fundamental toda essa participação no Clube do HO, o Superchat, enfim, tudo isso. Agradeço demais e saibam que estaremos atentos e amanhã o boletim volta com mais informações. Agradecer também a Ariela nos bastidores, como sempre, dando todo o suporte para a gente. E ao meu querido Daniel, meu irmão caçula, que está sempre, né, pronto, a postos, ávido aí, né, e também pelos memes que eu tenho mandado, que a gente não pode publicar,
tá sensacional,
mas são,
cara,
muito bons, né, Dani?
Eu fico muito feliz, a gente troca muita coisa boa durante
o dia. Para aliviar um pouco a barra, né?
Sim, sim.
Obrigado, meu querido. Valeu, pessoal.
Eu que agradeço, meu caro, sempre um prazer e uma honra estar aqui contigo. Ari, obrigado também, todos vocês, todas vocês, né? A gente tem aí todo dia registrado um apoio enorme de vocês. Obrigado a todo mundo que passou a fazer parte do clube como apoiador, está vendo aí estudar conosco também, mas os apoiadores mesmo que estão, mesmo quem não está se preparando para a prova, mas que está apoiando o projeto, para a gente é fundamental, faz uma diferença enorme. Obrigado. Mais uma vez, de coração a todos vocês, todas vocês, fiquem atentos às nossas redes. A gente volta em breve com mais um boletim dessa crise. Por hoje a gente encerra por aqui. Beijos para todos vocês, todas vocês. Boa noite.